Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo no programa Em Pauta desta semana. Hoje vamos esclarecer dúvidas a respeito da aposentadoria para o trabalhador brasileiro. O assunto está em destaque desde que o governo federal apresentou a reforma previdenciária, que prevê mudanças, então, para alterar o sistema. Mas antes desta alteração, como o trabalhador pode aposentar usando as atuais regras? Este é o foco do programa Em Pauta de hoje e também, num segundo momento, vamos falar do que mudará se esta proposta do governo federal for aprovada no Congresso Nacional. Para conversar com a gente sobre este assunto, eu recebo a advogada especialista em direito previdenciário, Tatiane Portes Lantier, nossa convidada. Bem-vinda, Tatiane. Obrigada pela presença.
Muito obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes.
Vamos começar, então, falando hoje, Tatiane, como são as regras de aposentadoria atuais. Porque essa discussão toda de como vai ficar, o tempo de contribuição, a idade, o que recebe, fica para um segundo momento após a aprovação no Congresso Nacional. Não adianta a gente falar sobre projeções, até porque os próprios parlamentares já estão fazendo emendas e tentando mudar detalhes desta proposta, não é mesmo?
É bem verdade, né? Hoje em dia os clientes, né, nos procuram para perguntar o que eu faço? Eu devo me aposentar? O que vai acontecer? Eu falo, calma, gente, nós estamos começando a analisar essa proposta, essa reforma ainda não está aprovada, tem muita coisa ainda para modificar, então vamos nos manter no que nós temos hoje, né?
Verdade.
Então hoje o trabalhador brasileiro, ele dispõe de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadorias especiais, né, para aqueles trabalhadores que têm contatos com situações que podem colocar a vida deles em risco. E a aposentadoria por idade, ela é devida ao homem que completar 65 anos de idade e 60 anos para as mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos.
Hoje, atualmente.
Uhum. Tá? Nós temos também a aposentadoria por tempo de contribuição, devido às mulheres que completarem 30 anos de contribuição e aos homens 35 anos de contribuição. Para esse tipo de aposentadoria, nós não temos limitação de idade. Nós temos a aplicação do fator previdenciário no momento do cálculo do valor do benefício, mas não temos idade mínima. Né?
Uhum. Certo. E qual é a dificuldade hoje para aposentar? Por que o processo é demorado, Tatiane? Qual é o problema que as pessoas encontram ao longo do caminho para fazer o pedido dessa aposentadoria?
Para fazer o pedido da aposentadoria, nós temos que ver se a pessoa implementou as condições, né? Ou ela tem o tempo de contribuição necessário, ou ela tem a idade mínima necessária. Para a grande maioria dos trabalhadores, é juntar as provas do tempo que ele trabalhou, né? Porque por mais que eu vá me aposentar por idade, eu tenho que ter um tempo mínimo de contribuição. Normalmente, isso é visto na carteira de trabalho. Só que os trabalhadores, eles não trabalharam só com carteira assinada, não trabalharam só num tipo de trabalho. Tem muita gente que veio de meio rural, né, que pode complementar esse tempo para poder se aposentar. Então, a grande dificuldade das pessoas é ter a documentação e saber quais são os documentos necessários.
E fazer essa comprovação desse tempo que não está no registro da carteira.
Pode acontecer de ter outros meios de comprovação. Por exemplo, as pessoas que trabalharam no campo, né, e que querem somar esse tempo, trabalharam um tempo no campo, e que aconteceu muito com nossos paranaenses, né, de iniciar a vida laboral no campo, depois de uma certa idade vir para a cidade e começar a trabalhar com carteira assinada. Chega lá no momento da sua idade, vamos pensar, ou no tempo de contar o tempo de contribuição, ele vê que ele não tem os 35 anos ou não tem os 30 anos de contribuição, mas ele vai lembrar que ele teve aquela atividade rural. Então, ele vai ter que correr atrás de toda essa documentação para comprovar para o INSS que ele foi rural, que ele trabalhou junto com a família, e poder somar esse tempo e fechar o tempo de contribuição necessário.
porque eu imagino também que muitas pessoas chegam em uma determinada idade, já sem a força de trabalho adequada, e tentam, então, uma aposentadoria. E aí, provavelmente, encontram vários problemas como esses que você está citando agora.
Sim, e a grande dificuldade é que o INSS, ele é muito rigoroso com relação a essa documentação. E as pessoas, elas não sabem, né? Elas não conhecem os seus direitos de como buscar esse direito junto ao INSS. Então, o que acontece? Existem muitas pessoas que trabalham com isso, né, que são os encaminhadores, mas às vezes eles não têm o conhecimento técnico de onde a pessoa pode ser auxiliada. A grande dificuldade hoje também é que muitos dos pedidos da aposentadoria não são feitas mais no INSS, são feitas direto no site do INSS, através do sistema Meu INSS. Então, as pessoas, elas precisam se inscrever lá, ter uma senha, ter acesso. Nesse site, ele traz todas as informações do tempo laboral da pessoa. Todas as informações de todas as empresas onde ele trabalhou vai estar nesse site, né, que é onde a pessoa vai conseguir tirar o seu CNIS. E hoje, esse pedido de aposentadoria, por exemplo, o pedido de aposentadoria por idade, ele pode ser feito automaticamente no site. Lá vão estar as informações. Só que, por exemplo, né, não vão existir outros tipos de trabalho, como, por exemplo, o trabalho rural, ou então trabalho em condições especiais, onde a contagem de tempo é diferente, né? Por isso que as pessoas precisam fazer uma análise da sua vida laboral antes de ingressar com o pedido da aposentadoria. Por quê? Porque o INSS vai indeferir se faltarem os requisitos. E muitas vezes as pessoas têm os requisitos, elas têm o tempo necessário ou a idade necessária com o tempo de contribuição mínima já implementados e mesmo assim eles têm o benefício negado.
E como é que faz essa comprovação do trabalho rural, por exemplo?
O trabalho rural, então, é para os segurados especiais, né, ou então para as pessoas que trabalharam no campo e querem contar esse tempo, eles vão ter que comprovar através de documentações da época, que é o que o INSS exige. Então, por exemplo, se ele for proprietário de terreno rural, né, o registro de propriedade comprova, notas de produtor rural tiradas à época, então, porque todo produtor rural ele precisa comprar insumo, né? Então ele vai comprar semente, ele vai comprar defensivos agrícolas, ele vai vender a sua produção, às vezes, e tem uma nota, né? Então o bloco de produtor rural, documentos pessoais, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, aonde conste a profissão como lavrador, né? Não tenho nada disso, mas eu tenho histórico escolar lá da propriedade rural, então está constando lá que eu sou filho de lavrador, ou com meu filho, né? A minha profissão consta como lavrador. Tudo isso serve como meio de prova para a contagem deste tempo. Hoje nós utilizamos, e dependendo da época em que a pessoa começou a trabalhar, no ano que ela começou a trabalhar, ela pode ser contada a partir dos 14 anos ou a partir dos 16 anos. Então, às vezes, nós temos um período bastante grande. Eu tenho clientes que trabalharam até os 30 anos na lavoura e só depois é que eles foram para o meio rural, para o meio urbano, para ter carteira assinada.
Então, ele tem pelo menos 15 anos de trabalho
sem essa comprovação.
Pelo menos 15
anos de trabalho sem essa comprovação. Para os homens, o serviço militar, né? Normalmente, quem é do campo, ele é dispensado, ele não precisa fazer, cumprir o serviço militar. Então, isso também serve como prova. Nós já tivemos casos de prova de ter fotografia da pessoa trabalhando no campo.
E a justiça vai para uma questão judicial, nesse caso?
Em um primeiro momento, se você tiver um documento por ano que você queira comprovar, o INSS, ele aceita essa documentação.
Aí não chega a ser um
processo
não judicial.
Não necessita ir para a justiça. Mas a grande verdade é que o INSS, ele exclui muito desse tipo de documentação, e aí nós temos que ir para o judiciário. Claro que dentro do INSS, neste processo, ele também faz o que se chama justificação administrativa. Ele vai lá onde a pessoa onde ela trabalhava, né? Uhum. E vai fazer pesquisas. Vai lá bater na porta do vizinho, perguntar: conhece o fulano? Conheço. Ele trabalhava na agricultura? Trabalhava. O que ele fazia? Ah, ele plantava milho, feijão, criava galinha, tinha 3 porcos. Isso o INSS vai buscar para tentar comprovar. O que acontece? Às vezes eles batem lá na porta do vizinho, o vizinho com medo, porque também já é aposentado. Ah, eu não vou falar nada porque vai atrapalhar a minha aposentadoria.
Né? Fica com receio da
situação. E aí eles ficam com receio da situação e acabam dizendo, não sei, não lembro. E aí, o que que acontece?
Prejudica
a pessoa, sim, né? Ou talvez não lembre. E aí nós temos que ir para o judiciário. O judiciário é um pouco mais brando com relação a essas provas. Ele não exige que seja um documento por ano, né? Ele vai dizer assim, opa, então eu comecei lá em 1980, eu tenho um documento lá de 83, entre 80 e 83, possivelmente essa pessoa estava no campo. Então vamos conjugar essa documentação com a prova testemunhal. Uhum. Né? E aí sim você vai trazer a pessoa que era o seu vizinho, que era o seu companheiro de trabalho, que te conhecia, para contar para o juiz que efetivamente você trabalhava no meio rural e poder contar esse tempo.
Hoje, pelo INSS, dentro aí dessa comprovação que o INSS aceita, os casos mais demorados de aposentadoria levam quanto tempo, Tatiana?
Na verdade, o que está acontecendo hoje é que o INSS está com uma falta de efetivos.
De pessoal.
Uhum. E aí, o que que acontece? Nós temos casos de benefício de aposentadoria sendo pedido e analisado durante um ano e meio.
Então, um ano e meio?
Tem gente. Normalmente, antigamente, quando o INSS estava funcionando com o seu pessoal normal, levava em torno de 90 dias. Hoje, tranquilamente, uma pessoa vai esperar em torno de um ano a um ano e meio para ter o seu benefício deferido ou indeferido.
E aí o INSS paga esse período retroativo desde a entrada?
Se o benefício for concedido, sim, ele vai pagar desde a data do agendamento. Por quê? Porque para eu fazer o meu pedido lá no INSS, inicialmente eu tenho que fazer um agendamento.
Sim.
Né? Eu posso fazer o pedido presencial ou eu posso fazer o pedido através do sistema de internet do INSS. Se o meu atendimento for presencial, eu tenho que pré-agendar. Eu vou ligar lá no 135... ou vou agendar através da internet a minha entrega de documentos para o pedido de aposentadoria. Então, eu fiz o agendamento e o meu pedido de aposentadoria foi analisado daqui um ano, seis meses, um ano e meio, eu tenho caso de um ano e meio, né? A pessoa vai receber a partir da data que ela ligou lá no INSS, na data que ela apareceu lá pedindo aposentadoria. Mesmo que ela venha entregar essa documentação um ou dois meses depois, porque pode acontecer de ter a data só lá para frente.
Tá certo. Eu vou fazer um intervalo aqui, Tatiane, e na volta eu vou pedir para você explicar também qual é a diferença quando vai para um processo judicial. Então, né, se esse prazo é de um ano e meio no INSS, a gente já imagina, é um prazo muito maior na justiça, mas a gente já vai saber isso depois do intervalo. Então, eu continuo falando sobre como aposentar-se hoje com as regras atuais e daqui a pouco a gente fala também das mudanças que estão sendo propostas pelo governo federal.
Em pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.